Oi, gente, começa agora mais um Pauta Pública. Eu sou a Cláudia Jardim e, excepcionalmente, nesse episódio, a Andrea Dipp não pôde estar aqui comigo na condução do programa. Mas semana que vem ela está de volta. Hoje vamos fazer um balanço dos primeiros 2 anos do governo Lula, que trouxe de imediato alívio, afinal de contas, uma nova eleição de Bolsonaro seria a continuidade de um governo de extrema-direita e que poderia ter aberto um processo de ruptura institucional, de golpe, que inclusive, ao que tudo indica, esteve bem perto de acontecer. Mas para além do alívio, surgiram também muitas perguntas. Qual seria o tom desse novo governo que já surgia com a marca da coalizão? Como se articulariam os interesses de uma frente amplíssima criada para a campanha presidencial? Seria um governo apenas para tentar reconstruir o que foi destruído no governo anterior? Ou poderíamos dar passos importantes, como foi o caso dos primeiros 2 mandatos de Lula, reconhecido até hoje por seus avanços nas áreas sociais?
O momento está no seguinte jogo. Nós temos estabilidade econômica, nós temos geração de empregos e tem o Bolsa Família, que é o maior programa de transferência de renda com condicionalidades do mundo.
Passado pouco mais de 2 anos, talvez um dos momentos mais complicados deste terceiro mandato aconteceu agora em janeiro de 2025, quando o governo recuou sobre uma norma de regulamentação de movimentações financeiras depois que notícias falsas começaram a circular inúmeras vezes nas redes sociais, dizendo que se tratava de uma taxação do PIX. Para muitos analistas, esse recuo foi um tiro no pé na imagem do governo, e a extrema-direita nadou de braçada em toda essa repercussão negativa. Já entre os aspectos positivos, um dos dados que mais chamam a atenção é a redução significativa na taxa de desemprego, que recuou até 6,5% em 2024, o menor índice da série histórica, iniciada em 2012. E, além disso, o desmatamento em áreas indígenas e unidades de conservação caiu 13,3% de 2022 para 2023, uma queda que foi ainda mais expressiva no norte do país, com uma redução de 46,4% no desmatamento. E isso sem falar num dos carros-chefes de Lula, o combate à fome. Em 2023, primeiro ano do governo, a insegurança alimentar severa sofreu uma redução de 85%.
Aqui no Brasil, em 2023, quase 15 milhões de pessoas deixaram de passar fome. A insegurança alimentar severa caiu 85%, segundo a ONU.
Mesmo com todas as turbulências, os acertos do governo parecem contar mais para o eleitorado. Enquanto produzíamos esse episódio, saiu uma pesquisa do Instituto Genial Quest em que Lula lidera em todos os cenários imaginados de primeiro e segundo turno para as eleições presidenciais de 2026. Inclusive contra nomes que ainda não tinham aparecido, como o do deputado Eduardo Bolsonaro e do cantor Gustavo Lima. E ele também sai à frente com outros já testados, como Pablo Marçal e Tarcísio de Freitas.
A pesquisa Quest simulou diferentes cenários de segundo turno para as eleições presidenciais em 2026. E o presidente Lula sairia vitorioso em todos eles. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.
Apesar disso, também uma outra pesquisa do Quest trouxe um grande sinal de alerta para o governo. Pela primeira vez, o número de pessoas que desaprovam o governo Lula é superior ao número de pessoas que aprovam. 49% de descontentes contra 47%. Bom, com tudo isso e para tentar analisar os erros e acertos do governo e os desafios para os próximos meses que serão decisivos quando pensamos em democracia, o Pauta hoje conversa com o cientista político Miguel Lago. Miguel, bem-vindo, muito bom ter você aqui no Pauta Pública.
Obrigado a você, Cláudio, um prazer estar aqui com vocês.
Miguel, de acordo com a última pesquisa da Quest, pela primeira vez nesse mandato tem mais gente que desaprova o governo Lula, 49%, do que os que estão satisfeitos. Essa fotografia é fiel ao momento que a gente está vivendo? Como que você vê esses números?
É muito difícil a gente responder a pergunta se é justo ou não uma queda de popularidade, uma avaliação negativa ou positiva de um governo, porque a gente tende sempre a pensar que a gente avalia positivamente ou negativamente um governo por causa da sua ação de governo. Podem existir outros desejos na população ou em parte da população que não são necessariamente o de um bom governo e que isso reflete em popularidade. Não existe um automatismo entre a avaliação positiva de um governo e a qualidade desse governo. Isso dito, eu entendo o aumento de impopularidade do governo Lula. Não tanto pelas suas ações de governo, porque a gente vê várias questões positivas, mas muito por talvez uma falta de fio condutor desse governo, né? A gente não sabe muito bem o que, que esse governo está fazendo, né? O que são as grandes ações políticas desse governo, né? Qual é a grande visão desse governo para o Brasil, né? E aí acho que isso facilita muito o jogo da oposição também. Não está claro para onde nós estamos indo com esse governo.
Quando você fala em fio condutor, é porque o governo não tem um projeto claro ou é que ele não sabe comunicar o que está fazendo?
Sim, acho que existem falhas de comunicação no governo Lula 3, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas acho que é mais profundo do que isso. É um governo que não sabe fazer política para o novo ambiente comunicacional que existe. Acho que são duas coisas a serem separadas. Porque se é uma questão só de comunicação, é relativamente fácil você mudar. A questão é que é um governo que não sabe fazer política no novo ambiente comunicacional. Então tem uma questão mais grave, que é mudar a maneira como se faz política. Então acho que a questão é mais profunda em relação, mais que a condução do governo das políticas públicas, mas a maneira de fazer política. É uma maneira muito antiga de fazer política. Está baseada numa lógica que já não existe mais, num ambiente informacional que já não é mais o mesmo. Por outro lado, existe a dificuldade evidente em termos de entrega de políticas públicas, que foram 4 anos de Bolsonaro. Então, 4 anos de Bolsonaro, a gente vê um desmonte do Estado administrativo brasileiro em praticamente todas as frentes, com raras exceções, e é muito difícil você refazer políticas públicas diante de um caos administrativo, né? Mas agora, já passaram 2 anos também. A gente entende essa dificuldade inicial, mas eu acho que tem uma falta também de novo, um problema mais central na política do governo, muito mais do que na comunicação.
Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso, então. Como que seria esse novo jeito de fazer política dentro dessa nova lógica comunicacional?
Bom, acho que a questão do Pix é ótima para a gente ver, né? Quer dizer, o governo faz um anúncio de maneira mal colocada, depois retira uma medida que era simplesmente totalmente burocrática.
Receita Federal revogou um ato normativo que previa a ampliação do monitoramento de transações feitas via Pix. Nas redes sociais, a determinação estava sendo alvo de desinformação e de fortes críticas, não só por parte da oposição.
E aí você fica com a impressão de que tinha alguma coisa errada realmente, se o governo está retirando, voltou para trás, né? Quando não tinha absolutamente nada demais. Por exemplo, quando você vai anunciar o corte de gastos do governo, você anuncia junto com uma isenção do imposto de renda. Mas se você quer realmente dar isenção de imposto de renda, você não anuncia junto com corte de gastos, né? Quer dizer, politicamente, provavelmente porque não queriam dar essa isenção de imposto de renda, né? No fundo é isso, mas joga para a plateia. Não, eu estou tentando e não vou me deixar dar a isenção de imposto de renda. Mas se você quisesse realmente dar isenção de imposto de renda, certamente não seria o melhor momento de anunciar. Por isso que eu não acho que é só uma falha de comunicação. Acho que tem uma certa falta de estratégia política mesmo colocada dentro do governo. Isso dito, o Lula é, sem nenhuma dúvida, o melhor negociador político que o Brasil ainda tem. Mas é que é um outro tempo. A dinâmica das redes, a dinâmica e a velocidade com a qual as discussões se dão e a capacidade que, digamos assim, o ambiente comunicacional bolsonarista tem de rapidamente se comunicar, rapidamente se engajar, torna ainda mais desafiador a atuação do governo. Então, nesse sentido, é que eu digo que não existe, nesse novo ambiente comunicacional, que eu não acho ele melhor do que o anterior, eu acho o anterior muito melhor, estou deixando aqui muito claro, eu acho que as redes sociais não trouxeram absolutamente nada de positivo para a sociedade, acho que elas embruteceram, nos bestializaram, eu acho que as redes sociais são um grande desastre que aconteceu na humanidade. Então, que não está uma defesa do novo ambiente comunicacional. Mas é o ambiente comunicacional que a gente vive. E dado que nós vivemos esse ambiente comunicacional novo, tem que saber reagir melhor a ele. Num ambiente comunicacional novo, o consenso não é compreendido. A ideia de você juntar, fazer uma coalizão, você fazer negociações políticas, trazer todos os governadores, que é isso, né? O Lula, quando acontece o 8 de janeiro, fez uma excelente iniciativa que foi juntar todos os governadores para mostrar que havia um peso institucional, um apoio institucional, que ele era alguém que dialogava com os governadores. Isso já não é mais apreciado como seria há 10 anos atrás.
Supremo é o povo!
não existe muito lugar para consenso dentro da dinâmica de redes sociais. Existe muito mais estímulo ao conflito. Existe muito mais estímulo ao conflito de curto prazo. Eu acho que a liderança do Lula, que é uma liderança conciliadora, tem muita dificuldade de lidar com esse ambiente comunicacional. E como também tem uma falta de conhecimento desse ambiente comunicacional no governo de maneira geral, torna ainda mais difícil o navegar e fazer política dentro desse ambiente.
Sim, porque a lógica do governo Lula não é a de jogar para a polarização, né? Ele não entra nessa.
Não, ele não entra. Quer dizer, ele faz algumas declarações, às vezes, que entram. Você vê que essas declarações elas estão colocadas muito mais para, no fundo, esticar uma certa corda e viabilizar algum acordo político. Ele esticou um pouco a corda com o mercado financeiro durante o governo de transição, claramente para viabilizar o Haddad junto ao mercado financeiro, para o Haddad parecer a pessoa razoável e, portanto, ser bem aceito junto ao mercado financeiro, porque não seria o candidato ideal ao Ministério da Fazenda por todo um segmento importante do setor produtivo. Então, eu entendo que existe, no jogo antigo do Lula, né, de criar uma polêmica para, no fundo, conseguir negociar melhor ou conseguir viabilizar, ele sabe fazer isso muito bem. Mas isso, de novo, é um jogo antigo, que acho que ainda funciona junto a uma série de setores. Mas eu acho que o eleitorado está muito mais, digamos, vivenciando esse ambiente comunicacional novo. Então, certas ações do presidente não são lidas, simplesmente mostram mais uma falta de rumo do que necessariamente estratégia. Ainda que exista estratégia, evidentemente, mas existe uma estratégia que é antiga, né? Que está ligado a um ambiente comunicacional muito institucionalizado, em que você tem muito mais controle sobre a informação, em que você tem, no fundo, a imprensa que funciona como esse intermediário, em que você tem os sindicatos que funcionam como intermediário, em que você tem o parlamento que funciona como intermediário. Né? Isso tudo se enfraqueceu muito. O mundo está muito mais pulverizado, a informação está muito mais pulverizada e os agentes intermediários são menos importantes do que eles já foram. Não é quer dizer que acabou tudo, viramos uma grande anarquia. Mas a gente tem um ambiente que é muito mais complexo de navegar.
Miguel, é um tanto estranho, né? A gente falar de problemas na comunicação tendo Lula como presidente, porque ele sempre foi reconhecido justamente pela capacidade de se comunicar, e especialmente com a classe trabalhadora. Então, o que está acontecendo? Assim, ele já não consegue conectar com esses trabalhadores ou estamos falando de uma outra classe trabalhadora que o Lula desconhece?
Eu acho que é mais isso. Acho que existe uma grande mudança da classe trabalhadora no Brasil, enfim, ou das classes trabalhadoras, enfim. Isso é uma mudança importante. Agora, acho que o Lula segue sendo um grande comunicador. A questão é que, de novo, ele é um grande comunicador dentro de um ambiente comunicacional que não existe mais. E não é só o Lula. Se você for olhar, são todos políticos profissionais. Eu acho que isso é uma questão delicada para os políticos profissionais em geral. Não é só o Lula que padece desse problema. Acho que se nós tivéssemos, por exemplo... Se fosse a Simone Tebet que tivesse ganho as eleições, talvez nós tivéssemos os mesmos problemas. Porque também é uma pessoa mais conciliatória. Também não sei o quanto que ela conseguiria também fazer a política nesse novo ambiente comunicacional. Né? Acho que onde está o defeito, talvez, do governo é não enxergar que existe um Brasil que é diferente do Brasil que existe 20 anos atrás e que esse ambiente comunicacional ele existe e que terá que ser navegado corretamente. E que não é um problema de comunicação. Não é porque uns fazem um boné vermelho, você vai fazer um boné azul. Então, assim, né, esse boné entra numa provocaçãozinha que não é aí que você vai ganhar essa batalha. Não é fazendo um bonézinho para fazer alguma piada com o Trump que você vai ter qualquer tipo de vitória nesse novo ambiente comunicacional. E a classe trabalhadora, enfim, que acho que o Lula comunica muito bem, é uma classe trabalhadora muito mais institucionalizada, muito mais CLT, católica. Né? Nada disso mais existe no Brasil. Né? O Brasil está sendo um país evangélico, uma transição religiosa tremenda, numa velocidade alucinante.
Previsões indicam que os evangélicos devem ultrapassar os católicos por volta de 2030 e virar a religião majoritária no Brasil.
Por mais que sejam cristianismos, evangélicos e católicos não poderiam ter concepções de mundo mais diferentes, maneiras de encarar a vida, encarar a si próprios, completamente diferente. Então, quer dizer, existe um ethos, né, uma ética protestante que é totalmente diferente de uma ética católica, não são a mesma coisa. E a gente não está habituado a isso, porque a gente é um país de tradição católica. E associado a isso, muito ligado também a isso, a precarização do trabalho. Né? Então, quer dizer, a ideia de que você, ser CLT, na verdade, não é que te dá direitos, é que te tira a flexibilidade que você gostaria de ter. Claro que isso, enfim... acho que é um momento, mas acho que é um pouco do momento que a gente está vivendo. Mas a impressão que dá realmente é que tem uma mudança importante na população brasileira.
Primeiro que a inflação está muito... Nós levamos ela muito a sério e eu acho que ela está razoavelmente controlada. A nossa preocupação é apenas evitar que os preços dos alimentos continuem prejudicando o povo brasileiro e é por isso que nós temos feito reuniões sistemáticas com os setores que estão na nossa visão e na invasão dos pesquisadores mais alta.
E para além da comunicação, quais são os principais problemas do governo? Onde que estão as falhas?
Eu acho que falta rumo político. E quando eu digo falta rumo político, é que falta uma visão do que se quer fazer. A importância do governo Lula 3, ela se dá e se encerra em outubro de 2022. A grande importância histórica do governo Lula é interromper um governo de extrema-direita. Essa é a importância. A vitória do Lula é mais importante do que o governo dele, com todo respeito ao governo do Lula, mas é permitir um interregno de 4 anos entre 2 governos de extrema-direita. Isso é muito importante. Foi o que o Biden permitiu nos Estados Unidos, eu acho que é que o Lula está permitindo no Brasil. E, portanto, isso é muito importante, porque se a gente tivesse uma reeleição do Bolsonaro, Deus sabe lá o que estaria acontecendo nesse momento atual. Então, acho que isso é, digamos, o maior mérito do governo Lula. É uma vitória, que foi uma vitória histórica, uma vitória extremamente complexa, porque o presidente foi derrotado, um presidente amado por um segmento importante da população, e era um presidente que tinha a máquina na mão e que não hesitou em usar essa máquina para se reeleger. Agora, eu acho que existe um grave problema relacionado a uma falta de rumo político para o governo Lula 3. Acho que esse é o maior problema negativo do governo. E quando eu digo falta de rumo político meu sentimento do governo Lula 3 é também o meu sentimento que é um pouco em relação ao Lula 2, por exemplo. No fundo, Lula se colocando como a grande liderança da classe política brasileira, que é uma classe política impopular, corrupta, e que não tem grandes preocupações com a população, e o que ele faz é simplesmente, não, eu vou ser o líder dessa classe política, eu vou levar essa classe política, né? Então é garantir a governabilidade, né? Que foi o que foi o Lula 2 também, né? Quer dizer, foi tudo feito para viabilizar a eleição da sua sucessora, não para a construção de um legado que o governo Lula 2 teria condições de fazer, né? Eu avalio o governo de maneira diferente. Eu não acho que é importante você se manter no poder. Acho que é importante você deixar coisas que são mudanças estruturais para o país. E o Lula 2 tinha todas as condições de deixar mudanças tremendas para o país, melhores estruturais para o país, mas tudo isso foi colocado em pausa porque o importante era eleger a sucessora do presidente. E eu tenho a impressão com o Lula 3 que é a mesma coisa. O mais importante é a gente ganhar a próxima eleição, a gente garantir uma governabilidade, e aí faz as políticas públicas que dá para fazer. Enfim, ao invés de olhar para esse governo como sendo os últimos 4 anos do Lula, ou do PT, ou olhar para o governo como sendo um interregno do governo, entre 2 governos de extrema-direita, que é, se eu apostasse hoje, é o que vai acontecer. E de olhar o que são as coisas importantes, estruturalmente fundamentais para o país, que a gente precisa conseguir fazer para deixar como legado para os brasileiros. Né? Então a gente pega, por exemplo, o governo do Getúlio Vargas, o último governo do Getúlio Vargas, que foi um governo extremamente complicado, muito difícil de governar, com uma oposição ainda mais difícil que a oposição que o presidente Lula enfrenta. O presidente Getúlio Vargas teve milhões de problemas, teve uma inflação alta, foi um governo caótico, mas ele conseguiu entregar coisas estruturantes para o país. A Petrobras, o BNDES que foi criado, você teve mudanças concretas importantes que foram feitas e entregues como legado para o país naquele último mandato, embora fosse um mandato extremamente complexo e desafiador, não foi um bom governo, né? Mas entregou coisas que ficaram e que foram fundamentais para a estrutura do país, né? Para pavimentar as próximas gerações. Eu não vejo isso, né? Eu vejo muito mais Lula desde o início do governo, tentando conciliar com o agro, achando que se der dinheiro para o agro vai ficar feliz com ele. O agro vai pegar o dinheiro e vai apoiar a extrema-direita sempre. O agro pode até receber os subsídios todos, mas não quer dizer que ele vai ter uma aliança política com o governo. Ele tem a ideologia dele, ele tem os candidatos dele, e é isso. Mesma coisa em relação às igrejas evangélicas. Então, eu vejo muito mais uma tentativa de conciliar com todos, ao invés de tentar realmente pensar quais são os caminhos que podem permitir que a gente tenha uma sociedade democrática de maneira mais perene. Quais são os setores que ameaçam essa sociedade democrática? Como é que a gente, não é enfraquecê-los, porque não é isso, mas como é que talvez a gente tira subsídios do agro? Não? Como é que a gente coloca mais subsídios no agro? Deixa ele ser mais competitivo pelos méritos próprios, não por benesses do governo.
Foi lançado hoje o Plano Safra 2024-2025. É sempre um momento com certa, digamos, pompa em Brasília, afinal de contas, tratam-se, e aí se falam sempre de cifras muito elevadas, a desse ano é de 476 bilhões de reais.
Então, acho que falta, nesse sentido, uma visão estratégica, política, de que país a gente quer deixar para o futuro. Porque eu acho que tem uma visão muito clara de proteção das instituições. Não vejo a mesma preocupação, ou pelo menos o mesmo pensamento em relação à democracia. Eu acho que instituições e democracia são coisas diferentes, embora relacionadas. Não pode haver democracia sem instituições funcionando, mas a democracia não são apenas instituições. E a gente viu que não basta ter instituições fortes para poder resistir à extrema-direita. Elas são fundamentais, mas elas não têm como delegar todo o papel a elas. E é, portanto, importante que setores da sociedade estejam fortalecidos na defesa da democracia.
Uma pausa rapidinha, a gente já volta para a entrevista. Sou Estela Diogo, produtora do Pauta Pública, e estou passando para deixar alguns recadinhos para você apoiar o jornalismo independente. Ajude a Pública a seguir investigando o cenário político atual, os desafios do governo Lula e a luta por uma democracia mais justa e inclusiva. Você pode se tornar uma pessoa aliada da agência pública contribuindo com qualquer valor. Acesse apoie.apublica.org e faça já a sua doação. Você também pode ajudar com a visibilidade aqui do nosso podcast, dando 5 estrelas, curtindo e compartilhando os episódios. Aproveite e deixe um comentário contando aqui pra gente o que você achou do programa ou deixando algum recadinho. A sua participação é muito importante. Avisos dados, bora voltar pra entrevista com Miguel Lago.
E pensando nessa lógica da coalizão, a gente vê uma grande articulação da direita, né? Que tem Davi Alcolumbre, da União Brasil, na presidência do Senado e Hugo Mota, do Republicanos, na Câmara dos Deputados.
O senador Davi Alcolumbre e o deputado Hugo Mota assumiram no sábado as presidências do Senado e da Câmara, cargos que vão exercer nos próximos 2 anos.
Eu estarei torcendo para o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês será o sucesso meu e será o sucesso do Brasil.
Exatamente. Acho que são políticas da geração com o mesmo mindset que o Lula, são frutos da classe tradicional política brasileira, e eu acho que o Lula tem tudo para se entender bem com eles, porque acho que toda essa a política mais transacional, que é a maneira como a política sempre operou, acho que entre esses três eles vão se entender muito bem, com dificuldades, mas será possível, né? O Lula conseguiu aprovar as coisas que ele precisava aprovar no Congresso, né? Não é que ele... Claro que o Congresso fez pagar um preço caro, mas né, aquilo que o governo colocou peso político conseguiu fazer, né? A gente não está numa situação em que é um governo que não consegue fazer nada. O governo consegue fazer passar as questões no Congresso. O preço para fazer passar as coisas no Congresso aumentou. Isso é um problema que não é desse governo, isso é um problema crônico. A cada legislatura está mais custoso para o país a governabilidade, né? Então, assim, e não vejo nenhuma situação em que isso possa mudar, porque o executivo não tem mais poder para conseguir mudar isso no legislativo, né? Então, assim, isso é um problema gravíssimo, que eu não vejo nenhuma solução que não seja um choque exógeno à classe política que possa resolver essa questão. Não acho que a classe política vai conseguir resolver essa questão por si só, mas o fato é que aquilo que o Lula priorizou, ele conseguiu aprovar.
E quais são os avanços que a gente pode registrar ao longo desses 2 anos de mandato?
A gente tem avanços, primeiro, os dados macroeconômicos do país, eles são positivos, né? Que existem crescimento acima do que era esperado, você tem baixíssimo nível de desemprego.
A taxa de desemprego do Brasil caiu para 6,1% no trimestre encerrado agora em novembro. Segundo o IBGE, pelo segundo mês seguido, o país atingiu a menor taxa de desocupação da série histórica, iniciada lá em 2012.
Então você vê que a gente, digamos assim, que o país está indo melhor em termos macroeconômicos. A perspectiva de médio prazo, segundo os economistas, não é das melhores. Tem problemas de equilíbrio de contas, mas isso não é um problema hoje em dia só do governo. Isso é um problema do legislativo também. Para você fazer uma política de ajuste, você precisa dar mais dinheiro para os deputados. Quer dizer, isso existe, né? Então, esse compromisso que é muito cobrado, digamos, pelo setor produtivo, do governo Lula, deveria ser cobrado igual a medida do Congresso, não é o que a gente vê, né? Tem muita crítica ao governo por não ter um compromisso com a responsabilidade fiscal, e o Congresso, que tem muito menos compromisso com a responsabilidade fiscal, não é cobrado. Então, isso, nesse caso, eu acho que é injusto com o governo, mas enfim. Mas o fato é que os dados macroeconômicos são positivos no momento e é preciso que eles não sejam mais tanto no momento da reeleição ou no momento da próxima eleição. Então, acho que é uma melhora momentânea e a inflação de alimentos, etc. Podemos ter indicações Trump agora nos Estados Unidos. É muito possível que a situação mude. Então, acho que não dá para se fiar tanto no sucesso econômico eventual desse governo, que é um pouco a minha impressão com o governo Lula. Acho que tem um aspecto positivo também, por exemplo, em toda a parte ambiental. Quer dizer, você teve avanços nessa área importante, tem a liderança da ministra Ana Silva, que é uma grande liderança nessa área. Isso não é capitalizado politicamente pelo governo, né? Quer dizer, a gente não está colocando a agenda climática como uma agenda que tem força política. Quando acontece o desastre do Rio Grande do Sul, a Marina devia ser a ministra liderando aquele processo. Aquilo é um desastre climático. Coloca o ministro que era gaúcho porque está se pensando no próximo governo do estado do Rio Grande do Sul, aí o ministro e o governador se desentenderam e aí virou uma bagunça o enfrentamento ao Rio Grande do Sul por questões de política partidária, que, né, todo mundo poderia ter superado isso se talvez você tivesse feito de um outro jeito. Mas não, quer dizer, a prioridade não é você abraçar a questão climática como uma questão politicamente relevante. Ou, por exemplo, uma promessa do governo Lula que era você destinar as terras não destinadas, que é na Amazônia, que é onde ocorre essencialmente o desmatamento. São terras públicas em que você tem desmatamento. E não tem destinação. Se você desse destinação para essas terras públicas, certamente elas seriam mais bem protegidas. O governo Lula prometeu que ia fazer isso. Não fez. Fez pouquíssimo, né? E isso não é o Congresso que aprova, isso é decreto dele. Então, existe avanços, mas acho que são avanços tímidos. Eles poderiam ser muito mais fortes. Comparar com o que foi o governo Bolsonaro também fica muito fácil, porque era um tal desastre. Mesma coisa na saúde, era um tal desastre. A gente não tem mais um Ministério da Saúde que está promovendo a morte de cidadãos brasileiros. Que bom, uma melhora imediata só de sair, em algumas áreas, só de sair o Bolsonaro. Mas é necessário mais do que isso, né? E acho que, então, ainda que tenham avanços, eu acho que esses avanços eles poderiam ser um pouco mais intencionais e mais carregados politicamente de mensagens políticas.
Mas dá tempo ainda de mudar esse rumo? A gente tem 2 anos antes das eleições de 2026, que obviamente já está tirando o sono de muita gente, né?
Eu acho que dá tempo se o Lula parar de pensar na eleição de 2026. Se ele começar a olhar o que eu quero deixar de legado nos meus 2 últimos anos de governo. Isso eu acho que faria toda a diferença. Porque eu acho que tira um pouco a barganha política, ela está conduzida não para a reeleição. A barganha política está colocada para reformas que possam ser importantes para o país. E deixar isso como legado dele. E aí eu acho que se de fato tiver mais rumo na política, acho que fica muito mais fácil, inclusive, você mobilizar sua base para uma reeleição de 2026. Agora, acho que se ficar nessa coisa do joguinho político só para garantir uma reeleição, a gente vai continuar com um governo que é isso. Qual é a grande mensagem do governo Lula? Ele até tem uma de redução da desigualdade, mas é o mesmo recado de 20 anos atrás, né? Tem que ter um recado novo, sem, evidentemente, abdicar da redução das desigualdades, isso é óbvio. Mas tem que ter um pouco mais. Acho que se entender o que esse governo está fazendo, o que ele quer. Isso fique mais claro para a população. E eu não acho que seja um problema de comunicação, é porque eu acho que o governo não. O que ele quer é garantir a governabilidade e se reeleger em 2027.
Trump acaba de assumir o governo de uma maneira muito barulhenta e violenta e com um claro mandato de extrema-direita. Então, o que a gente pode esperar para 2026, tendo em conta essa correlação de forças na região?
E na história política da América Latina, a gente vê uma coisa que o professor Olivier Dabern chama de uma sincronização vertical, né, que tem esses momentos em que, né, você tem uma sincronização vertical dos golpes militares, você tem uma sincronização vertical da reabertura e da redemocratização. Se a gente fosse seguir essa lógica, digamos assim, da história política brasileira, enfim, latino-americana, é muito possível que a gente fosse cair, digamos, num governo de extrema-direita daqui a 2 anos. Isso, mais de novo, isso é uma ciência política, é uma ciência exata. Né, o passado não prediz o futuro, mas eu acho que a gente tem sinais de que em 2026 a gente muito possivelmente, ainda mais se o Lula não for candidato, que a gente seja governado sim por um governo de extrema-direita. Ou então por um governo de direita, mas que fez uma coalizão com a extrema-direita e que, portanto, a extrema-direita estará no governo de qualquer forma.
Na tua coluna, na revista Piauí, você faz uma análise sobre o dispositivo do voto como um elemento caducado, como a única ferramenta de manutenção da democracia. E ali você diz, eu abro aspas, Se continuarmos nesse caminho, teremos figuras cada vez mais abjetas e absurdas dominando as eleições. Fecho aspas. Então, quais são as saídas para além do voto?
Pois é, acho que isso entra nas questões de reformas mais estruturais do governo Lula. O voto, ele é um instrumento que foi historicamente muito importante. A democracia dependeu muito do voto, mas o voto, ele era dentro de um contexto. Contexto político, social e comunicacional. A gente não tem que ter apego a instrumentos. A gente tem que ter apego aos valores de uma sociedade democrática. A gente tem que ter apego às instituições. Mas quando a gente tem o voto, né, uma ferramenta que constitui maioria e que ela se coloca dentro de um ambiente comunicacional totalmente desorganizado e novo, que a gente não entende direito, numa situação em que é uma sociedade que já não tem mais o mesmo ordenamento, as mesmas hierarquias, os mesmos valores do que antes. E quando a gente tem uma classe política que está destruída no mundo inteiro, de novo, assim, você pega a Europa Ocidental, que sempre foi aquela coisa, não é uma coisa americana artificial de dois partidos, que isso sempre foi um problema democrático, não é uma estabilidade política, né? Você não consegue ter um terceiro partido nos Estados Unidos, que é um absurdo. Mas você pega França, você pega Espanha, você pega Itália, Alemanha, né? Países que tinham partidos muito bem estruturados ideologicamente. Você tinha um partido de direita que era de direita de verdade, você tinha um partido de esquerda que era um partido de esquerda de verdade, você tinha sempre um partido de centro que era um partido de centro de verdade. E basicamente a eleição se dava sempre entre esses três, quatro partidos nesses países. Todos os países estão com 10, parece o Brasil, está tudo 10, 15 partidos, cada líder político monta seu movimento e chama de seu. Então, mesmo nesses lugares, o partido político, a figura do partido político é tão importante para que as eleições funcionem bem e transcorram de maneira democrática, já não existem mais, de fato, né? Eles são meio que delegações, meio que agremiações para você poder concorrer à eleição. Eles não fazem mais o papel de intermediário que era necessário para que os votos funcionassem, né, a eleição funcionasse bem. Então, nesse contexto, eu acho que não é que a gente tem que acabar com as eleições. É evidente que não. As eleições são muito importantes. Mas a gente precisa ir além das eleições. Porque a democracia é muito mais do que a representatividade. E aí que entra o meu ponto. Quando a gente fala da democracia que a gente viveu no Ocidente, é uma democracia representativa, né? Em que a gente, nós, cidadãos, temos o poder, mas a gente delega esse poder para uma aristocracia. E essa aristocracia nos governa. Mas a gente pode mudar essa aristocracia de 4 em 4 anos. Essa é a lógica da democracia representativa. O problema é que o voto segue funcionando como instrumento representativo. Você tem lideranças que são amadas pela população, até mais do que você tinha antes. Trump, Bolsonaro e daí por diante. Líderes carismáticos que, como você disse, deixam muitas pessoas muito felizes. Mas você tem cada vez menos democracia, porque são lideranças antidemocráticas. Né? Então, o que eu acho é que, dentro da crise da democracia representativa, a representação tem sido um instrumento para matar a democracia, e não o contrário. Né? E eu acho que a gente deveria abdicar de representação para ter mais democracia. Então, se houver um conflito entre as duas coisas, é a democracia que tem que prevalecer, não a representação. E é por isso que eu acho que tem que ter uma agenda muito ambiciosa de democracia participativa. A gente precisa inventar novos mecanismos para além do voto. Que permitam justamente que as decisões não sejam tomadas só por uma aristocracia.
Criar espaços de democracia participativa, né?
Isso, infelizmente, não precisa do governo. Porque o governo é que pode abdicar de poder. Né? A gente não tem como tirar o poder do governo. Né? Então, a gente precisa que o governo, que já teve, né, o Partido dos Trabalhadores, no passado, foi extremamente inovador em termos de ferramentas de democracia participativa, nos anos 80, 40 anos atrás. Eles abandonaram completamente essa agenda. Porque é isso, o PT virou um partido de quadros que governam. Né? Não é mais um partido que era dos anos 80, anos 90. A agenda participativa foi totalmente abandonada nos últimos 20 anos. E ela é fundamental. Até porque os nossos instrumentos participativos foram criados nos anos 80 também já estão meio ultrapassados diante das ferramentas digitais. Por um orçamento participativo, que era no Porto Alegre, em 88. O Brasil não faz mais direito ao orçamento participativo. E o mundo todo faz. E você pode usar as novas tecnologias para fazer o orçamento participativo. Aqui no Brasil morreu esse assunto. Você tem em Paris, você tem quase todas as cidades europeias têm um orçamento participativo hoje em dia. O Brasil, você nem fala mais, como se fosse uma coisa do passado. Né? Aí a gente tem os conselhos, que foram muito importantes nos anos 80, mas que hoje em dia é uma coisa totalmente anacrônica. Né? Você tem várias coisas que você pode refrescar a democracia, mas para isso você precisa ter a caneta na mão para permitir que haja mais distribuição de poder junto à sociedade. E eu acho, inclusive, que seria fundamental, nesse ambiente tóxico de redes sociais, né, a rede social faz você acreditar que a sua opinião é relevante, a sua opinião não importa. Todo mundo tem direito à opinião, eu tenho opinião sobre tudo. E minha opinião não importa. Mas a sua ação importa. E eu acho que a gente, ao colocar mais poder de fato para as pessoas, talvez a gente saia dessa ilusão de poder que as pessoas têm só porque elas falam alguma bobagem e as pessoas aplaudem ela por falar aquela bobagem e daí por diante. Então a rede social, ela não permite a ação. A estrutura, a arquitetura dela não é feita para ação. É só para você ficar emitindo sua opinião sobre tudo, sobre a Fórmula 1, sobre Israel e Palestina, sobre o jogo do Manchester City, sobre se Guardiola vai cair ou não, sobre quem será o próximo técnico do Botafogo. Tudo é uma discussão enorme e tira a gente justamente da possibilidade que o mundo digital dá de você acelerar as conexões, de você conseguir construir mais ação. Né? Mas para isso, a espécie do Estado também dando mais poder para o cidadão. Isso nem existe, né, como pensamento dentro do governo Lula, e não é só o governo Lula. Aí são todas as forças democratas anti-extrema-direita. Quer dizer, você não tem uma visão de inovação democrática dentro desses governos, porque é isso, eles já acham que a grande missão deles é só que já ganharam da extrema-direita e já é suficiente.
Então como que a gente sai dessa encruzilhada para conseguir dialogar com a população e não entregar então o jogo para a extrema-direita?
Acho que colocando um pouco mais claramente uma agenda de reformas para o país, articulando uma visão para o Brasil. Eu acho que as pessoas, talvez elas não vão se identificar, algumas pessoas não vão gostar, mas tem uma visão clara. Eu acho que mais do que polarização, o que eu acho que as redes sociais meio que forçam os políticos é eles serem um pouco mais claros e sintéticos. O que não necessariamente é a melhor coisa, porque uma política pública é uma coisa extremamente complexa. Mas a gente pode comunicar uma política pública, a missão de uma política pública ou de uma visão para o país de maneira sintética. E acho que isso é uma necessidade, a clareza é uma necessidade que se faz hoje em dia. Não acho que seja você renovando políticas públicas de 10 anos atrás, que você fazendo o branding delas, que você consegue isso. O Lula nunca vai fazer, nenhum político tradicional vai fazer o jogo comunicacional tão bem quanto faz o Bolsonaro. É impossível. Ninguém consegue comunicar tão bem com as redes sociais quanto pessoas que não têm absolutamente nenhum limite, como é o Trump, como é o Bolsonaro. Nenhum político democrata pode ser tão bom nas redes sociais, senão quer dizer que ele tem um problema grave. A redução de jornais de trabalho que foi colocada pela deputada Erika Hilton, de novo, muito provavelmente não vai passar, enfim, mas ela colocou um rumo de maneira muito inteligente.
O que nós queremos fazer é trazer esses trabalhadores precarizados, explorados, vulnerabilizados, com condições de trabalho sucateadas, para virem a esta casa dizerem o quanto as suas vidas, a sua saúde, as suas famílias foram afetadas por esta lógica de trabalho.
Ali tem um rumo. Pode ser que não ganhe, pode ser que ganhe. Você pode concordar, pode discordar. Mas é isso, aquilo pauta o debate público, né? A Erika Hilton conseguiu pautar o debate público de um jeito que eu não vejo o governo conseguir pautar. E isso é uma deputada de um partido minúsculo, que não é um partido tradicionalmente bom de articulação política. E, no entanto, ela conseguiu várias adesões de deputados de uma diversidade ampla, de espectro ideológico, que não se aliaram a ela por concordar com a pauta, é muito mais por uma conjuntura política, mas aí teve a inteligência dela de saber o timing político de você introduzir essa proposta de emenda constitucional. Enfim, tem tanta coisa que é possível fazer política. Você tem que ser um pouco mais claro, tem que ter algumas pautas que o governo vai lutar por elas. E possivelmente vai ser derrotado, mas tem um norte, né, que está sendo colocado. Do jeito que a gente está, Não parece isso tão claro.
Miguel, muito obrigada pela conversa. Foi um prazer ter você aqui no Pauta com a gente.
Obrigado a você, Cláudia.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. O Afluente é um podcast que conta histórias sobre a Amazônia ou a partir dela, conduzido por Bruno Tadeu, sempre sob a ótica do jornalismo independente. No feed do Afluente você encontra mais de 30 episódios no ar que tratam das mais diversas temáticas do território, que falam muito sobre o Brasil e o futuro do planeta em um momento crucial. Saiba mais sobre o Afluente e outros podcasts da rede em radioguardachuva.com.br. Boa escuta!
E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. O Pauta é apresentado por mim, Cláudia Jardim, e pela Andrea Dipp. A Dipp e eu também cuidamos da pauta e entrevista do programa. Na produção, Estela Diogo e Ana Alice de Lima. O Ricardo Terto é quem roteiriza e edita o programa. As artes e a identidade visual são da Tainá Gonçalves. Os vídeos são da Etienne Karen. Na coordenação das redes sociais, Lorena Morgana, e a publicação no site fica com a Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original é do Pedro Vituri. A coordenação da produção e edição de conteúdo dos podcasts da Pública também são feitas por mim. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até sexta que vem. Um abraço.
Nesse episódio, usamos áudios de Canal Roda Viva, CNN Brasil, SBT News, UOL News, BBC News, TV Senado, Jornal da Record e O Povo News.